Progressive presents Forest Metaphors about bundling your home and auto.
In sports, three goals is a hat trick. And when you bundle your home and auto with Progressive, you get a hat trick of great savings and round-the-clock protection. So you might be thinking, wait, that's two things. A hat trick is three. But in this metaphor, great savings counts as two goals, and so does round-the-clock protection. So it's like four goals, and that's more than three. It's basic math.
Forest Metaphors, presented by Progressive. Bundle and protect today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discount not available in all states or situations.
10 em cada 10 produtores de podcasts enfrentam diversos problemas ao longo da vida. Alguns deles relacionados à edição dos programas. Luiz Beber é um editor profissional de podcasts que pode te ajudar a ter um podcast editado com zero problemas relacionados à edição. Acesse www.luisbeber.com para conferir o portfólio de podcasts editados e também pedir um orçamento. Você lembra da primeira vez que avistou o Neo Delirium? Quando acordou na cama, após ter quase virado a noite numa reunião de leitura das obras de membros da Ordem dos Poetas Prolixos, levantou as sobrancelhas ao perceber uma xícara de café fresco e o porta-retrato de um rosto desconhecido ao lado da sua cama. Um rosto andrógino se materializava na fotografia, expondo uma pessoa de olhos cativantes. As cortinas estavam abertas e pareciam frescas ao toque, como se tivessem sido recém-escancaradas. O sol inundava o cômodo, que até a noite passada parecia tão particular para você. Como podia você estranhar algo que pensava conhecer tão bem até ontem? E ao espiar para fora da janela, na intenção de conhecer o novo dia, o horizonte, de repente, parecia todo diferente. Ou você nunca havia prestado atenção, ou ele havia mesmo mudado. Pois agora, no horizonte, você avistava Neo Delirium. Se foi possível voltar a si quando, no ecoar da rua, você escutou a abertura de um programa já conhecido. Alguém, em algum lugar, escutava mais um A Voz de Delirium. Olá, caro ouvinte. Começaremos o programa falando sobre o dia de ontem. O dia de ontem começou com uma palestra no mundo científico a respeito do que foi descoberto em Neo Delirium até hoje. Todos os presentes no recinto teorizavam cadeiras mais confortáveis do que da última vez em que uma palestra foi realizada por lá. E após isso, consideraram a possibilidade de haver um palco diante de si, com uma ampla estrutura metálica, cortinas vermelhas, madeira bem tratada e um complexo sistema de luz. O complexo sistema de luz era de fato bastante complexo, e alguns dos presentes não conseguiram acompanhar a teorização deles dentro de sua própria imaginação, o que provocou diversos estalos internos nas cabeças de alguns, que urraram de dor, e em seguida começaram a pregar palavras de ódio contra opiniões alheias e aos demais presentes que eram capazes de teorizar aquela estrutura tão complexa. O ódio tomou conta do recinto, até Cecília Bellmeitner subir ao que seria supostamente o palco teorizado por todos ali, e propor que, aqueles que não conseguissem realizar uma imagem complexa do ambiente, que o fizessem de forma mais simples. A paz foi alcançada e todos estavam aptos a ouvir o que a mente científica mais brilhante de Delirium tinha a dizer. Cecília Bellmeitner começou avisando que havia atrás de si uma gigantesca tela passando imagens e começou a descrever as imagens que ali apareciam para facilitar toda a teorização. Ela estava expondo ali fotografias que tirou nas últimas semanas em Neo Delirium. Percebi que algumas cadeiras de distância, uma mulher com cara de fuinha estava mais uma vez acompanhando a apresentação. Achei tudo bastante curioso. Mas minha atenção voltou ao palco, quando Cecília revelou a todos, com evidências bastante concretas, como por exemplo um tijolo em mãos tirado de um prédio de Neo Delirium, de que aquela parte da cidade sempre esteve lá. E que o que aconteceu, então, foi que decidimos olhar para aqueles outros lados. Supostamente, nunca havíamos feito um movimento com a cabeça de direcionar a atenção para aquela parte específica da cidade. Mas que Neo Delirium, de acordo com as últimas descobertas científicas, sempre esteve lá, fazendo parte de Delirium, inclusive sendo habitado por pessoas que já nos avisavam há algumas centenas de anos que moravam em Neo Delirium. A questão é que os delirianos não se importavam e acenavam a cabeça concomitantemente enquanto ouviam a informação de quem dizia morar em Neo Delirium. A informação de Cecília foi contestada com cidadãos exclamando que jamais teriam deixado passar toda uma parte da cidade, que eles não eram cegos, como ela estava dizendo, que ela era tremendamente burra e não sabia do que estava falando, e que se ela sentia tanta pena assim de Neo Delirium, devia alugar um apartamento e se mudar para lá. Enquanto Cecília rebatia com paciência e parcimônia os comentários mais raivosos, os críticos da plateia acabaram se distraindo com um carro que passou distribuindo picolés gratuitos. A soma de um brinde gostosinho cheio de gordura e açúcar, com o desinteresse em ser contrariado pelo resultado sólido de pesquisas científicas profundas, provocou em um desinteresse da população em continuar acompanhando as evidências que Cecília tinha para apresentar. E o público, então, acabou se dispersando após se amontoar e discutir em torno do carro que distribuía picolés para ver quem tinha o direito de pegar um sorvetinho primeiro. O Instituto de Tempo e Paciência enviou nota aqui para a estação, afirmando que enfrentamos a partir de hoje o fim dos tempos. O fim dos tempos ocorre quando há um número majoritário de cidadãos incapazes de pagar pelo uso de mais tempo em suas vidas. Dessa forma, o direito de ter tempo é retirado do cidadão e ele fica impossibilitado de realizar quaisquer tarefas que demandem tempo. O cidadão desprovido de tempo precisa então resolver tudo para já e imediatamente agora, perdendo o direito de planejar o dia e seus afazeres. Desde o início da crise na indústria de desaforos, milhares de trabalhadores perderam seus empregos, causando um efeito cascata em um rio próximo da região norte da cidade, que inundou alguns casebres bastante humildes. Cientistas estudam a relação entre o aumento do fluxo de água com a perda de postos de trabalho, visto que o termo efeito cascata deveria ter sido empregado de forma figurativa, mas acabou causando consequências práticas e bastante literais. Em todo o caso, a respeito do fim dos tempos, um número cada vez maior de cidadãos demonstram a impossibilidade de pagar por seu próprio tempo, o que tem se tornado um assunto bastante cabeludo para ser tratado nas temíveis eleições vindouras. Vamos agora há uma mensagem de nossos patrocinadores. Você já deve ter ouvido a frase: você já viu que o fulano foi apunhalado pelas costas? A frase dita logo antes está inserida na realidade de diversos trabalhadores, amantes e motoristas de patinetes coletivas de Delirium. Todos os dias, muitas pessoas são apunhaladas pelas costas, o que é horrível. Por isso, os cientistas da Bad Karma SA foram em busca da solução para apunhaladas nas costas, no lugar mais conveniente que poderiam ter ido: a natureza. Os animais sofrem de punhalada nas costas desde o início dos tempos. Há diversas espécies que entraram em extinção devido à incapacidade de lidar com punhaladas nas costas. Mas uma espécie perdura, caro consumidor. Uma espécie nasceu adaptada e aprofundou ainda mais a própria adaptação, para lidar então com punhalada nas costas de forma bastante eficaz. A maior comprovação disso é a ampla e inesgotável população dessa espécie em nosso planeta. Estou falando das tartarugas. Sim, caro ouvinte e possível consumidor. Não foi por acaso que as tartarugas dominaram o topo da cadeia alimentar, bem como se tornaram grandes investidoras da bolsa de valores, ninjas mantenedoras da ordem, e ocupam os cargos executivos mais altos. As tartarugas possuem uma casca altamente resistente e à prova justamente de punhaladas. Os cientistas voltaram para a sede da Bad Karma SA com uma resposta em mente, um sorriso no rosto e um contra-cheque bem gordo em mãos, para anunciar as maravilhosas cascas de tartaruga anti-punhaladas. Não tema mais virar as costas para os seus amigos. Agora você pode desconfiar de todo mundo e deixar isso bastante claro. Vista já as maravilhosas cascas de tartaruga anti-punhaladas, removidas das maiores tartarugas do mundo e readaptadas para o corpo humano. Suas costas nunca mais serão as mesmas com as maravilhosas cascas de tartaruga anti-punhaladas da Bad Karma SA. Estamos de volta à programação para falar um pouco dos casos policiais tão importantes para a informação dos cidadãos e que nunca possuem nenhum cunho sensacionalista ou com o intuito de transformar informação em mercadoria. Um homem de 43 anos foi encontrado morto na cozinha de sua residência. A polícia está no local averiguando o ocorrido e, no momento, considera a hipótese tanto de homicídio como suicídio. Na cena do crime, foi encontrada uma linguiça calabresa requentada dentro do micro-ondas. O corpo do homem estava estirado bem no meio da cozinha. A perícia diz que é possível que o homem estivesse reaquecendo uma linguiça que já tinha passado do ponto e do prazo de validade, e, portanto, estaria desprovido do senso de humanidade contida nos embutidos. Dessa forma, a linguiça calabresa poderia ter proferido palavras de cunho niilista e influenciado a mente da vítima com pensamentos a respeito da insignificância da vida. A polícia levou a linguiça calabresa algemada como evidência e irá providenciar os condimentos adequados para interrogá-la e descobrir se há ali a manifestação de niilismo na composição da mesma. Não é a primeira vez que são encontradas linguiças vencidas com manifestação de niilismo dentro de suas composições. Como o niilismo é um ideal com custo bastante reduzido que pode ser obtido através de qualquer tipo de decepção, diversos fabricantes inserem algumas quantidades de niilismo em seus embutidos. O governo, no entanto, tolera apenas uma parte ínfima de niilismo na composição do embutido. A percepção sugerida por Cecília Bellmeitner de que Neo Delirium sempre esteve lá provocou desde o dia de ontem um surto da gripe do urso. A gripe do urso pode afetar pessoas de todas as idades e acaba trazendo uma percepção de que sistemas políticos que são impostos por lunáticos, como o comunismo e todos os seus equivalentes, como o feudalismo e o shintoísmo, pode vir até a ser uma boa ideia. Essa ideia é um absurdo quando se levado em conta que já chegamos a um sistema perfeito, ideal e maravilhoso de nossa sociedade. É, portanto, bastante importante não questionar tal modelo já empregado para evitar que a barbárie assole a nossa sociedade. A forma mais eficaz de combater e não adquirir a gripe do urso inclui tomar partido de que toda a contrariedade ao seu ideal de sociedade significa um possível golpe de Estado, influenciado pelo abominável, desolador e bárbaro comunismo. E ouvintes, sinceramente, como podemos não ter reparado nisso antes? Havia tantas evidências de que a gripe do urso estava prestes a se alastrar em nossa adorável cidade. Era disso que se tratavam as vozes russas que surgiam de vez em quando. É por isso que é um inverno rigoroso, lembre-se, é bem sabido que invernos rigorosos significam um avanço do comunismo na sociedade. Basta pensar na história da própria Rússia, sempre acompanhada de rigorosos invernos. Um claro sinal do alastramento do comunismo. O aumento de cães da raça husky siberiano pelas ruas de Delirium também denota um claro avanço da conspiração que pretende golpear nosso espetacular modelo social. Estarei eu falando tudo isso para seguir a recomendação médica de que suspeito de um possível, mas talvez improvável levante comunista? Ou será que temo isso veridicamente? Nunca saberemos. Mas o que sabemos é o seguinte. Você se lembra das batatas? Bem, do que é feito a vodka? E de onde vem a vodka afinal? Pois é, caro ouvinte, e digo mais, e o sangue espalhado junto das batatas, no chão da cozinha. Sangue, o sangue vermelho inundando as batatas. Entende? Percebe? E, pelo grande pássaro, ouvinte, e Russo, Minnesota, Russo, Minnesota. Aquele que propôs uma reflexão, questionamentos, a respeito da realidade irredutível que nos cerca. Há mesmo sangue com batatas no chão da cozinha, caro ouvinte. Tenha cuidado e tranque bem seus armários.
A Voz de Delirium, A Gripe do Urso foi escrito e produzido por André Monsevi e Lucas Kircher. Se você gosta do VDD, ajude divulgando para seus amigos e deixando seu review no iTunes. Agradecemos ao Theodor Guilherme, que faz as artes e sua identidade visual do VDD. Acesse teodorguilherme.com.br para conferir mais trabalhos dele. Agradecemos também ao Luiz Beber, que ajudou a financiar a segunda temporada. Se você procura um editor profissional de podcasts, acesse luisbeber.com e peça um orçamento. Entre no site deliriumoficial.com e descubra como você pode contribuir com o projeto. As nossas trilhas sonoras estão no Spotify, iTunes e Deezer. Você pode encontrá-las procurando por A Voz de Delirium. Se você tem o e-book do Anum baixado na Amazon, deixe uma avaliação lá. Isso influencia a Amazon a nos dar mais destaque. Curta nossa fanpage em /VozDelirium, fale com a gente no Twitter em @VozDelirium ou envie uma mensagem para escrever para delirium@gmail.com. Muito obrigado por ouvir e até a próxima semana.